Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Hoje vai falar das situações, dos clubes. Vamos falar aqui. Óbvio, claramente, um outro assunto que cada um possa chamar um pouco mais a atenção. É surpresa. Epá, vamos falar aqui do scouting. Do scouting da cerveja.
Scouting da cerveja?
Scouting da cerveja. Oh, não. É o scouting depois de uma cerveja.
Ah.
Bate certo.
Hello, welcome to Shitty Walk. Take all the praise.
Ah, bom dia, só favor. Para nós vai ser três cervejinhas e já agora uns termossos, só favor. Olha, não se importa de desligar esse tado na televisão e meter futebol, só favor. Obrigado. Tá bom, pá, bem-vindos. Apá, vamos começar então pelo costume, que é o scouting. Eduardo, tu encontraste um jogador, até tomaste nota e tudo.
Tete-me nota. É um do Brasileirão, é um craque que... É um dos casos, a gente tem estado sempre a seguir um pouco o estado dos portugueses. Nós temos aqui o chapéu no... Um podcast atrás, ou dois podcasts atrás, não me recordo, o Abel, por ganhar a Libertadores. E um dos jogadores responsáveis pela equipa do Abel estar a jogar muito bem é um craque brasileiro que vem nas camadas jovens, Gabriel Menino.
Já ouviu falar?
Sim, é craque, o gajo é mesmo craque. Lá no Brasil também ser craque não quer dizer necessariamente que cá na Europa será, mas lá no Brasil o gajo é um jogador bem acima da média. Estamos a falar de um jogador de 19, 20 anos, o que eu sempre tinha atenção, portanto, já se falava em possível contratações para cá, para a Europa. Não é um jogador completamente desconhecido, estamos a falar de um jogador que já é em Libertadores, tudo bem, mas não, para nós cá na Europa não está tão debaixo do radar. Portanto, é um jogador que
quais são as características da posição, essas coisas?
Ele é meio de centro, ele tem tentado jogar mais meio de ligação. Tem uma ótima leitura de jogo, é brutal na forma de ler o jogo, é muito calmo a jogar, não parece claramente ter a idade que tem. Denota uma maturidade acima da média. O que no Brasil, numa equipa que normalmente as vezes equipas brasileiras um pouco anárquicas a nível da parte tática, e é um jogador que interpreta muito bem o jogo. Acho que uma das grandes mais-valias que ele tem no meio-campo do Brasil, que é sempre bom.
Isso é um jogador bonzinho para vir para Portugal, ou gostavas de vê-lo no Benfica?
Acho que não vai ser. Acho que já não será nisso, para o bolso português. Não me parece. E por acaso não me recordo de ver é uma questão de dar meus fatores, mas não me recordo de ver o valor da cláusula de rescisão. Não sei se já vejo ao procuro aqui na
net. Sim, eles agora no Brasil eles estão a ficar mais espertos. Isso é tudo mais caro. Agora.
Está mais inflacionado o mercado.
Olha, por acaso, eu estava agora aqui a dar-me mexer de olhos, e por acaso há dois dias atrás falavam na questão do Chelsea estar a absorver o gajo.
Do Chelsea?
Sim. Só para termos uma noção já... Chelsea, Atlético de Madrid, portanto já estás a ver já um pouco os jogadores. 20 anos, confirma mesmo isto. Em 20 anos.
Então pronto, Gabriel Menino, um jogador para ter... Para estar debaixo do olho, pode ser que...
Eles falam aqui num valor estipulado de compra para venda de 15 milhões. Para um puto de 20 anos, não é muito... Não digamos que seja aqui um preço muito, muito em conta, portanto, já.
Pois.
Olha, nem a propósito. Os gajos falam aqui o engraçado no... num pouco das características dele. Como a maioria dos brasileiros, o menino tem muita habilidade, mostrará essa habilidade de onde quer que esteja em campo. Ele também é forte, por isso foi comparado com alguns ex-comandantes do meio campo do Manchester City e a Yaya Touré. Menino é um jogador polivalente, uma estrela box-to-box, tem pacote completo. Ele prefere jogar do lado direito, quanto escalado, como meia, tem habilidade para jogar com os dois pés. É pá, um pouco na linha do que eu estava a dizer.
Bom jogador, isso, pá. Isso é bom. Eu venho para o Sporting. Nós gostamos de jogadores bons.
Para quem? Para quem?
Está bom, pá.
Vai para o lugar daquele rapazinho que está emprestado pelo Inter, não é?
Pá, pode ser. Pode ser. Parece, tu falas das características, é para até parecer os jogadores mais ou menos partidos.
Dá uma fila hoje, dá uma fila hoje no YouTube. Sei que vale o que vale. No YouTube só mostra as babes todas pinteiras, todas empraltadas. É mais ou menos o do futebol também. Só mostra o passe.
Só mostra as boas jogadas. Aqueles vídeos de scouting são
Até eu, yes. Um vídeo de scouting para a recessão orientada. Qualquer um, o gajo tropeçou.
Comprava os adversários, não era?
Completamente.
Não, para fazer um vídeo de scouting para nós, tinha que ser tipo. Nós era filmado, estás a ver? Tirávamos só as boas jogadas, que era duas ou três. E depois tínhamos que pôr em fast forward para pôr no YouTube, porque ia parecer muito lento.
Pá, mas já agora, para fazer uma coisa engraçada, que era umas duas ou três câmaras em ângulos bem diferentes, assim uma jogada fazíamos render o peixe. O burro mata a baliza. Pô, o gajo mostrar aqui de vários ângulos um atrás da baliza. Pô, era top. Olha, bem visto.
Olha, quando eu for aí de férias, faço fazer um jogo de futsal.
Não há futebol agora, caraças.
Tu não tens de jogar futebol?
Não, está tudo fechado. É. Há mais dano que não vamos ao futebol aqui na Madeira, sério.
Eu joguei o início da época aqui, marquei 10 gols em 10 jogos e depois acabou.
Fui martelheiro.
Não, eu tenho um pivô na minha equipa, que é um gajo para aí com 50 anos, bué da gordo. Mas ele tem uma técnica do diabo, remata com os dois pés, ele recebe a bola de costas para a baliza, fez que vai puxar para um lado, puxa para o outro, remata de bico e mete a bola no ângulo. Quase sempre. Marca os gols com absoluta assim. Ou de liderete. E ele marca tipo 3, 4 gols por jogo.
Ok.
É um velhote, mas é um craque.
50 anos, sou eu daqui a daqui a duas mãos cheias, portanto.
Vá lá. Ainda é um pedacinho. Epá, vamos avançar. Para lá. O tema do momento é o Porto ter-nos desiludido ontem. Não foi?
Opa.
Sim, não sei se podemos considerar uma desilusão, mas...
E Carlos, ilucide-nos, achas que era de esperar? Uma pessoa baixa, sensata, tinha que esperar deste resultado para o Porto? Ou achas que as pessoas estavam a sonhar demasiado alto?
Eu não, acho que estavam a sonhar demasiado alto. Acho que para quem viu o jogo, não houve assim uma diferença tão grande de qualidade. Só que, quer dizer, estamos a falar dali de jogadores com uma qualidade técnica acima da média e depois àquele nível não se podem cometer erros. Está visto, Porto, os dois golos do Chelsea nascem de dois erros individuais, um do Zaidu e o outro do Corona, e àquele nível pronto, já se sabe, é muito mais complicado. Mas eu acho que o Porto não foi muito inferior ao Chelsea. O Chelsea simplesmente aproveitou as oportunidades que teve. E olha, jogou. Eu diria que foi um treinador alemão que jogou à italiana.
Eu pessoalmente tenho aquela uma esperança que o Porto ainda consiga virar. Ia ser espetacular. Não achas, Eduardo?
Pá, olha, mas neste capítulo tu mais como o Carlos, tu acreditas que isto lá, por isto é um Sporting ter feito um brilharete e estar a jogar para caralho, e ele acha que o Porto vai conseguir ir à casa do Chelsea?
Não, é que não era a casa do Chelsea.
Opa,
eles não estão a jogar em casa.
Casa emprestada, vá, pronto.
O Porto ontem jogou em casa, mas foi em Sevilha. E o Chelsea, onde é que vai ser o jogo em casa? Em Sevilha, não é mesmo? Do Chelsea.
Ok, mas é uma coisa. Tá bem, ok, mais um jogo. Opa, eu Opa, vocês vão dizer de um gajo que o clube dele nem sequer chegou lá à Liga dos Campeões. Eu acho que o Portão. Opa, e não me interpretei mal, e quem nos estiver a ouvir não me interprete mal. Eu acho que o Porto foi um bocado chamado à realidade. Pegando o que o gajo estava a dizer, é verdade. Eu não acho que os jogadores. Existe uma grande diferença. Óbvio que a nível individual, a gente olha para 3, 4 jogadores do Chelsea e a gente diz que no Porto não consegue se encontrar no Porto. Ou não. O Porto não tem equivalência a nível de qualidade. Depois, a um nível tão alto de futebol, é nos pormenores. E acho que as equipas inglesas e alemãs, se a gente quiser, os espanhóis, os mais de topo espanhóis e italianos mais de topo, têm uma intensidade de jogo muito superior às equipas portuguesas. Em que, opa, a gente vai ver, jogar contra um Marítimo desta vida, e pegar no Marítimo porque foi um jogo que me recordei há pouco tempo, pegar no Marítimo desta vida contra um Porto, contra um Benfica, contra um Sporting, ou mesmo contra um Braga, a forma de jogar é completamente diferente de um Southampton ou do Newcastle. A intensidade do jogo é completamente diferente. E isso depois, quando o nível e a qualidade dos jogadores aumenta, nota-se uma grande diferença por aí. E acho que é mais isso que se notou ontem. Os erros acontecem, um erro da parte dos jogadores do Chelsea, acho que não tão gritantes que estão no igual, mas também houve erros. Eu acho que a questão está aqui é a intensidade do jogo. A experiência, o calo, o pormenor, da prática é isso. Mas não acredito que o Porto consiga chegar na segunda vão, consiga dar a volta. Se fosse um zero, pá, tudo bem. Podia acontecer, marcar tipo, um pouco na linha do que aconteceu contra a Juve. O que eu acho é que aconteceu é que no Porto, contra a Juve, correu tudo muito bem e ontem não correu tudo muito bem. Houve alturas em que o Porto esteve muito bem no jogo, houve alturas em que o Porto podia ter. Talvez empatar até o jogo, mas acho que não teve aquela estrelinha ou aquele. A estrelinha que teve contra a Juve. Acho que é um bocado por aí. Acho que na minha forma de ver as coisas.
Eu pessoalmente, não é que eu acredite, olhando para os factos, que diga pronto, o Porto tem aqui grandes hipóteses de dar uma reviravolta. É mais aquela esperança.
Pensar.
O pessoal do Sporting tem bastante esperança, porque o verde é a cor da esperança.
Eu pensei que era porque este ano vocês estão como opá. Como o pai na
top. Já disse tantas vezes, quando as equipas portuguesas jogam nas competições europeias, estou sempre a tirar pelas equipas portuguesas e opá. E ontem estava a ver o Porto, havia ali, estava 1-0 e havia ali uma altura com o Porto. Estava instalado praticamente no meio campo do Chelsea, até pode ter sido um pouco passividade do Chelsea e que o Chelsea tenha permitido. Mas o Porto ali mostrou que não é muito inferior àquela equipa do Chelsea. E por isso que eu ainda tenho assim alguma esperança. Se o Porto tivesse saído ali com o mesmo resultado, mas não tivesse alcance, não tivesse tido sequer uma hipótese de fazer um remate ou uma coisa assim. Eu dizia, pronto, isto dá a mesma hipótese. Mas o que vi ontem, sem dois jogadores importantes, como o Sérgio Oliveira e o Taremi, o Porto ainda conseguiu ter ali alguns momentos em que jogou de igual para igual contra o Chelsea. Mas este Chelsea tem ali tem uns artistas na frente que é difícil de contrariar. Aquele Kai Havertz e o Mason
Mount. Sim, aquele golo do Mason Mount, exatamente aquele gesto técnico da seleção orientada é qualquer coisa.
Oxalá, fogo, claro que sim. Oxalá que o Porto conseguia marcar rapidamente logo no próximo jogo e entrar na eliminatória. A questão é que são. O Chelsea tinha que estar num dia mau, ou num dia não muito bom, e o Porto tinha que estar num dia perfeito. O que pode muito bem acontecer, mas não acho que seja o expectável. Não. Acho que
as hipóteses são bastante baixas disso acontecer.
Sim, eu acho neste nível, e ainda mais, porque o Porto é claramente a equipa portuguesa que tem mais experiência nas competições europeias, portanto, por aí, tu já arrumar os outros dois, os outros três, se não quisermos estar aí, para não sequer estarmos aqui com, se fosse outra era melhor. Esquece, se há uma equipa portuguesa que conseguia ter estofo, ou mais perto de estofo, para conseguir um brilhar nesta altura, seria claramente o Porto, pelo historial mais recente. Eu não acredito é que, partindo num jogo de 0-2, consiga entrar com power no jogo para conseguir empatar eliminatório no mínimo. E depois, opá, logo ver o que é que vai acontecer. Acho que é complicado. Opá, acho que não. Oxalá, mas acho que não.
É o que penso também, mas eu não sou tão pau, acho que não. Opá.
Estás a ver como é cheio e estou a ver como é vazio. Pronto, percebo muito isso. E o Carlos diz: foda-se, estes gajos falam como se os clubes ele tivesse um brilhar com o Chelsea desta vida.
Não, olha, nem todos podem estar lá, acontece.
É, pô, Onyx, nem todos podem estar lá. Se tu também tivesses ficado o caminho com o Paulo, que também dizias alguma coisa. Não, epá, o Sérgio Oliveira acho que faz bastante falta. A do Taremi, pá, tudo bem, também faz falta, mas não acho que seja tanto quanto
o Sérgio Oliveira. Sim, o Sérgio Oliveira acho que é o jogador mais influente daquela equipa.
É o craque. É o maestro do meio campo. E está numa forma bem... Acho que não está numa forma tão exuberante quanto o ano passado. Acho que porque o Porto também não está tão exuberante quanto o ano passado. Mas está muito bem. Mas o gajo está a jogar muito bem. Está tão seguro jogador.
É, ele e o Uribe complementam-se muito bem na Conecta.
Sim. A questão... É que é complicado nesta fase de estamos a falar das últimas equipas da Europa e claramente o Porto é o outsider. Portanto, era. Pá, tu achas que não queria calhar com o Porto? Porque nem que fosse para questão probabilidades, estava mais perto de conseguir vencer. A questão é na minha, no meu ponto de vista, é um nível já muito alto para que as equipas portuguesas conseguem andar. Acho que é complicado, porque se a gente for a ver bem, num jogo normal, numa eliminatória normal, ou em 10 jogos entre o Porto e o Chelsea, entre o Porto e a Juve, a probabilidade do Porto passar seria em 2-3 jogos. Pá, deixa-me dizer assim. E aconteceu numa eliminatória de duas mãos, ser os dois jogos, traspas com o Porto, teve claramente melhor em relação ao à Juve, porque se a gente for a comparar jogador por jogador, pá, a Juve, acho, na minha opinião, acho que é superior ao Porto. Como equipa, não. E acho que aí foi a grande vantagem do Porto. Agora, a questão do... nesta fase, pá, o Chelsea, não, tu não vais apanhar um Chelsea também mal como apanhaste um...
Sim, não é para mais do que estão agora com o... Estão batendo o jogo, não é?
Sim. Estão mais
melhores. Estão mais melhores. E aquele treinador é matreiro, não sei o quê.
É, não esqueço que o gajo é vice-campeão europeu.
Pois é.
Pronto. O que eu ia perguntar ao Carlos, então, quando é que o Fábio Vieira vai jogar agora?
Ele jogou ontem. 10 minutos.
Pá, isso é alguma coisa que ser convidado para um jantar, chegar lá e o pessoal já está tudo na sobremesa, ou no café.
Nunca te aconteceu isso. Nunca te aconteceu isso.
A mim não.
Olha, eu até te digo mais. Uma vez eu fui convidado para um aniversário e só que eu não sabia que era almoçar. E eu cheguei lá às 3 da tarde e o pessoal tinha acabado de almoçar. O pessoal estava na sobremesa. Mas isto é real. Isto é real.
Ainda havia sobremesa?
Havia com isso sobremesa. Havia com isso sobremesa. Eu não sabia. E disse, pá, mas é que é depois do almoço. Não, era para almoçar. Eu, ok, está bem pronto.
Não, o Eduardo chegou lá. Então, Eduardo, qual foi a parte que gostaste da festa de aniversário? É, gostaste mais da sobremesa e do bolo. Então.
Não, mas falando mais a sério, eu já vos tinha dito que aquele jogador era... Se calhar exagerei, disse que era ele em mais 10, mas acho que quem viu então agora os jogos do Europeu de Sub-21, vi que está ali um jogador com uma qualidade técnica fácil, mesmo bem acima da média.
Tu achas que ele conseguia entrar de caras nesta equipa do Porto?
Pois, o problema é a concorrência e a forma de jogar do Porto.
Eduardo?
Não, é assim, é que... Olha, eu não sei se há concorrência ou se há forma de jogar no Porto. Tu no Porto tens o mesmo problema que eu tenho noutro lugar, não importa. Não vamos aqui bater em ninguém. Epá, a questão é que os putos, por mais qualidade que tenham, não são para aproveitar. Epá, é. Acabou-se, não, não... Epá, há que dizer a verdade, caralho. Há que dizer a verdade. Porque é assim, o Porto foi campeão da Champions League, da Champions League, da Youth Champions, Champions League há duas jornadas, duas épocas atrás. O ano passado não houve?
Sim.
Não foi? Não, o ano passado houve.
Mas foi há 2 anos.
Foi há 2 anos. Quem é que está aproveitado aí?
Pois, para mim é isso.
Não.
No Porto?
Sim, no Porto.
Não há. Se o que tem jogado mais é provavelmente o Diogo Leite.
Pronto, ok, está bem. Diogo Leite e agora redes, não é?
Não,
defesa central. Defesa central, desculpa, agora redes. Está
o Diogo Queiroz emprestado, não é?
Opa,
o Diogo Queiroz já está emprestado, não é?
Tá, ele já está vendido. Eu pensei que estava emprestado, mas está vendido ao Famalicão.
Ah, ok.
Ou seja, o Porto mais depressa tem jogadores a jogar na Premier League dessa equipa, deixa-me dizer assim na brincadeira, do que tem em Portugal, do que tem na própria, no próprio plantel a jogar. Epá, mas quem diz isso? Diz também dos vermelhinhos, não importa muito. Aliás, os vermelhinhos têm mais jogadores a jogar na equipa principal que o Porto do
Brasil. E penso que a diferença, neste momento, pelo menos esta última geração, estes jogadores que estão na equipa da seleção de sub-21. A gente vê, tem muitos jogadores. Metade da equipa titular é dos jogadores do Porto.
Está bem, mas aproveita muito disso.
Pois, mas é o que eu estou a dizer. Se formos ver, se calhar tem nesta geração em particular, tem menos talento do Sporting e do Benfica do que do Porto. Porto
pai, não concordo, cara. Não concordo.
Menos talento em nível de quantidade de jogadores. É isso que eu quero-me a referir. O Porto tem
mas a questão... Também, ó Paulo, mas tu não vês aproveitamento nenhum. E estávamos a falar da questão do Fábio, do Fábio Vieira. Qual é o aproveitamento? Oh, caralho. Mas então, mas como é que é? Mas vamos aproveitar quando?
O que eu estou a dizer é uma coisa. É que o Porto tem, se calhar, mais jogadores que podia e devia aproveitar e não está a aproveitar. É isso que eu quero dizer.
Sim, eu acho que acho que há aqui um problema que é muito mais fácil de queimar um miúdo das camadas jovens do que um que venha de fora. E vimos isso acontecendo no Porto este ano, tanto com o Fábio Vieira, Diogo Leite, cometem erros e vão logo para a rua e ficam um jogo sem jogar.
Eu vejo coisas com o como é o nome do Uribe? O Uribe, desde o primeiro jogo do Porto, que fez coisas, se calhar, piores do que as coisas que o Fábio Vieira fez no Porto, até agora. E já vi, também o Uribe teve mais oportunidades para cometer erros, mas... Estás a perceber? Nunca foi assim metido para um quanto ao vender.
Exatamente, acho que é um bocado por aí.
É. Claro, a coisa do investimento, isso é um pedaço relativo. Também se calhar não tem tanto investimento em dinheiro um jogador jovem, mas tem aquele investimento na formação e o tempo que ele está ligado ao clube. E depois, mais depressa, um jogador da formação do Porto sabe mais o que é o Porto do que, por exemplo, o Uribe, que está. Há meia dúzia de dias, como quem diz no Porto.
Por isso, sem dúvida.
É tal coisa. Eu acho que dá um pouco de pena, mas quando se vê a seleção de sub-21 a jogar, vê-se, pronto, desaproveitamento total. E já há uns anos para cá, isso já tem sido um tema recorrente no Porto. Bem como no Sporting, há alguns jogadores, e o Benfica também e outros. Pronto, é tal coisa. Se calhar o Sporting agora está aproveitando mais, porque também está numa fase em que não tem muito dinheiro para ir buscar outros. E é tal coisa. É a história do costume.
O gajo mais aproveitado pelo Porto, das camadas jovens, digamos assim, o Diogo Leite, de longe. De longe. A questão é que a questão que eu coloco é o melhor?
Não. Acho que não.
Pronto. Ok.
Eu também concordo.
Pá, e agora vamos ver. Pá, não me interpretem mal, foda-se, que já sei depois como é que é. Agora vamos ver um wipe do puto, do Sérgio Conceição, do filho do Sérgio Conceição, o Francisco. Sim. Conceição, salve, acho que é certo?
É Francisco.
Então, vamos ver agora um wipe, porquê? Porque o gajo é bom, primeiro de tudo o gajo é bom. Só que acha que tem tanta maturidade como, por exemplo, estávamos a falar no Fábio Vieira, por exemplo, tem tanta maturidade quanto? Não tem.
Não pode ter.
Não pode ter. À partida não terá tanta matreirice. E que nesta fase conta bastante. E podemos pegar imensos casos nisso. Podemos pegar imensos exemplos desses. Por exemplo, estamos a falar no jogador que não é Porto. O Bragança do Sporting agora. Tem tanta matreirice quanto tem o Florentino?
Não.
Pronto, ok.
Não tem casa à qualidade, mas...
Não estou falando
de qualidade.
A questão é... Não tem tanta matreirice. Louco por aí, epá, acho que é importante... Tem que haver espaço. Tem que haver espaços, cara. Porque senão andamos aqui tudo a pregoar, as camadas jovens aqui, a formação, mas depois na prática não há nada. Tu queres ganhar, os adeptos querem ganhar. Só que a questão é, tudo bem, é verdade. O Porto quer ganhar, o Sporting quer ganhar, o Benfica quer ganhar, o Braga também quer ganhar. A questão é que, quando existe uma política completamente clara, tu vais ver que, às tantas, é preferível. Estavas a falar há pouco num jogador que falhou, agora não fugir aqui o nome, não recordo. Estavam fugindo aqui o nome, mas tu vais aceitar melhor que alguém dos camaradas jovens falhe. Pá, vou pegar na questão do Benfica. É preferível uma dupla de centrais em que se tolera melhor o erro entre, faz de conta, um Ferro e um Ruben Dias. O Ruben Dias já não está lá, mas nem o Ferro está emprestado. Do que aceitava-se uma falha de uma dupla de centrais, Jardel, whatever, Garay. Garay não, mas Jardel, Vertonghen ou Otamendi. Não vou dizer outro nome, joguei outro, vou dizer o nome. Já fui. Já está a média agora, já está a média. É nesse sentido. Tudo bem, vai falhar. Ok, siga. Por exemplo, podemos pegar neste exemplo. O Diogo Gonçalves, o Benfica, porque tem tido tanta proteção em trajes? Também tem feito por isso. O gajo também tem se matado a trabalhar e a jogar. Em relação ao fiz-me agora o nome do gajo. Ao Gilberto. Porquê? Vem nas camadas jovens, um jogador que senta a camisola de uma forma diferente, um jogador que não tem tido tantas oportunidades e que agora está a tentar agarrar com os ingredientes. Apá, a questão é que quem diz isso, diz dele, e não estamos a falar da qualidade, estamos a falar da atitude do gajo, vai dizer de Fábio Vieiras e de Fábio Silvas desta vida. A questão é, dê oportunidade, carago. Dê oportunidade, porra. Dê oportunidade de 3, 4, 5 jogos seguidos. Apá, e depois avaliem, carago. Dê a oportunidade de um jogo contra um Tondela, mas depois dê uma oportunidade de um jogo contra um Braga, de um jogo contra um Guimarães, de um jogo contra o Marítimo novamente, depois de um jogo contra o Sporting, contra o Porto. Pá, porque os gajos certamente vão mostrar, vão perder o receio e depois vão mostrar no campo. E depois eu estou avaliando, dei vários jogos. Ou é, jogo os 20 minutos, amanhã porque contra o padrão esse para a Taça de Portugal, vamos por o gajo de início, mas vai jogar de início com um gajo que vem completamente fora de forma, mas o gajo tem evoluído há tanto tempo, Otávio, por exemplo, aí que foram-se dar 3 picos, o gajo já está a arfar pior do que com 30 quilos a mais, e depois tu não tens, e depois no jogo a seguir vai para a bancada, nem para o banco vai, e se entrar é 5 minutos ou 10 minutos de jogo, numa altura em que a equipa já está a tentar não... para controlar o jogo, então não está a jogar normal, em que o que o gajo mostrou zero, porque a ideia do treinador é agarrar a bola, passar para o lado, passar para trás e fazer posse de uma forma segura. Não consigo perceber. Não consigo... Nesse capítulo, eu tiro o chapéu um bocado ao Ruben Amorim, atualmente, e trago o chapéu um bocado ao Bruno Lage. É para apostar. Às tantas até apostou demasiado uma vez só. Fui demasiados gajos. Mas tem que aparecer.
Está encerrado o Porto ou vamos falar? Tem alguém mais alguma coisa para perguntar ao quarto?
Tenho, sou do Porto e tenho. Como é que é, Carlos? Agora vai?
Hã?
Agora vai?
Ah, olha, espero que sim.
Tu, agora estás a carteira, não é?
Disse que era só preciso um bocadinho, uma resta de esperança, que já foi dada. Agora?
Ok.
Vocês estão aí a falar em códigos, a esperança de quê?
Vai chegar à tua altura, tu vais perceber. Quando ele chegar lá, tu vais perceber o bafo. Pronto, ok. Era só para saber se estás a acalentar as esperanças. Pronto, ok. Tá bem. Era só queria saber se estavas lá.
Posso fazer uma pergunta estúpida? Vocês estão a falar do... do André Vilhas Boas, ou não?
Não, não.
Não, era mesmo do Porto Gang 2. Sport nesta jornada.
Ah,
era só mesmo isto. Era gente piada, mas era um pouco isto. Só.
Ei,
só.
Opa, espero que vocês não tenham muitas esperanças. Isso é mau sinal.
Mas podemos ir já
acho que é mais, acho que há mais probabilidade do Porto ir melhor o Chelsea do que do Porto ser campeão.
Mas vamos já lá. Então, Paulo, então começa já por si. Preocupado com este empate?
Não, o empate para que eles terem conclusões do que aconteceu neste jogo, porque falharam bastantes golos e pronto, o Moreirense fez o Sporting provar do seu próprio remédio. E nem sequer estou a falar da estrelinha, estou a falar do...
Não, é veneno, não é remédio, é veneno. Não, é mesmo veneno, é veneno, é veneno.
É caraças, é veneno. Mas não tem a ver com a estrelinha, nem nada disso. Tem a ver com a... O Sporting tem um... Já noto, desde o início da época, que eles estavam a aproveitar-se do facto de haver VAR e tentarem quase todas as jogadas, principalmente de contra-ataque, por os adversários em fora de jogo. E até que o Sporting conseguiu safar-se alguns golos assim. É um dos segredos da defesa do Sporting. E o Moreirense conseguiu, pronto, fazer duas jogadas. Uma delas, pronto, é por acaso, o jogador está mal posicionado. Mas eles conseguiram anular bastantes contra-ataques do Sporting a usar o fora de jogo. E pronto, o Sporting depois também falhou bastante sobre oportunidades. E gostei, pronto, gostei de ver o Paulinho a jogar. Gostei de ver o... Quem é que estava lá a jogar também bem? E o Daniel Bragança faz o cruzamento para o primeiro gol. Penso que isto foi agora uma coisa que o Ruben Amorim andou a dizer há uns meses atrás. Já nós vamos agora temos o Paulinho, vamos treinar outras estratégias, outros modos de jogo. E o Sporting está a jogar um pedacinho diferente agora. O Sporting está... não digo... simplesmente não tem a evoluir, mas a mostrar que tem outras soluções e a aproveitar bem as capacidades dos jogadores. Eu até pessoalmente acho que o Sporting, a nível de jogo jogado, está agora na fase em que está a mostrar mais. A única coisa que teve pena neste jogo foi mesmo a lesão do Nuno Mendes, que foi uma entrada... A entrada na bola e tudo, mas opa, é uma entrada bastante agressiva. O jogador tanto faz o carrinho sobre o Nuno Mendes, o corpo dele prende o tornozelo dele e o tornozelo do Nuno Mendes vira todo para trás. Opa, depois aquilo é. Pronto, ele cortou a bola, mas o árbitro nem marca falta, nem dá cartão. Opa, eu achei que foi uma entrada bastante agressiva. Não vou dizer que merecesse vermelho, mas é um pedacinho. Opa, daquelas coisas que não se gosta de ver. Mas pronto, de resto, um pedacinho de passividade, se calhar quando a bola sobra para aquele jogador do Moreirense, ele está ali numa posição um pouco... Se calhar os não esperam tanto que ele vá rematar dali, mas também não são muito... naquele caso era o Matheus Reis, ele não foi muito leste a fechar ali o ângulo, e pronto, lá o rapaz do Moreirense marcou um gol de balifete, mas pronto, olha, é o que é. Há coisas positivas a tirar e há coisas... De certeza, o Ruben Amorim estava ali bastante tempo a gritar para dentro do relvado. Ele deve ter visto bastantes coisas que, se calhar, eles têm que melhorar. Mas pronto, melhor que o Sporting, na primeira volta, quando estava a jogar contra estes adversários, e o próximo jogo é o Famalicão, até... O Sporting não estava a jogar tão bem como estava a jogar agora. E por isso tem um pouco também a ver com o crescimento que eu consegui dar ali, que o Ruben Amorim conseguiu dar ali a alguns jogadores. Não acredito que vão perder estes 8 pontos de vantagem. Mas claro, ainda tem jogos difíceis. Se não me engano, tem o Benfica.
Tem o Braga e o Benfica.
Tem o Braga e o Benfica e pronto. É ver o que é que vai acontecer e... parece que estas duas semanas eles treinaram bastantes coisas. Não sei se vocês têm a mesma opinião. Não têm a mesma opinião.
Não tenho acompanhado o Sporting, mas aproveitava até para fazer uma pergunta, que é portanto, o diria reforço, digamos assim, o Paulinho. E achas que ele pode ser importante nesta fase final do campeonato?
Eu penso que sim, que ele, como o Ruben Amorim disse, ele permite ao Sporting outras formas de jogar sem ser aquela batata para a frente e tentar meter contra-ataque. E dá outro valor à consciência defensiva do Sporting. Outra coisa que ele, na minha opinião, faz melhor que o... Não é melhor, mas de forma mais inteligente do que o Tiago Tomás é... A pressão aos defesas adversários na saída de bola, eu penso que ele faz isso melhor. De forma mais inteligente, não? Sem ter que ser a correr que nem um louco e a se cansar muito. Ele consegue, sabe, se posicionar melhor, mas também vem com a experiência, não é? E, Sporting, a nível de. Estou a notar cada vez mais evoluções em vários aspectos do jogo do Sporting. E, opa, isso dá assim um pouco de segurança quando um gajo diz, epá, eles se calhar vão manter este nível.
Okay. Ou seja, tu achas que o Sporting já ganha os jogos a jogar pior e que este jogo, o não ter conseguido ganhar o jogo, é mesmo a jogar melhor do que os outros jogos que ganharam, para ti é um sinal que isto, pá, foi um impacto como tinha mesmo que acontecer?
Opa, o empate aconteceu por culpa do Sporting, mas não pelo. Não foi um jogo em que o Sporting não fez por ganhar. O Sporting foi perdulário em algumas situações e foi um pouco vítima também da estratégia do adversário. O Moreirense também não estava ali a passear. Eles tinham uma estratégia de jogo e executaram-na bem. Faltou foi. Se calhar, em vez de tentar aguentar um zero e ir lá à frente devagar, se calhar ir de forma mais contundente, ser um pouco mais agressivo à procura do zero e então aí controlar o resultado. Porque chega ali a 10 minutos do fim, claro que o Sporting estava a controlar a posse de bola, não se estava a vislumbrar que o Moreirense pudesse criar perigo, mas... Pronto, o Sporting se calhar nessa altura, naquele lance em particular, e foi o suficiente para eles conseguirem empatar o jogo, foi um pouco mais displicente e pronto. Um corte mal feito do Feidal, a bola sobra para o jogador do Moreirense, o Matheus Reis então fecha mal aquele espaço, não reage a tempo e pronto, ele tem espaço para meter a bola bem puxadinha ali ao segundo posto. Pronto, acontece. Mas não perderam, porque estão invencíveis, não é? Por isso é o mais importante.
Ok, pronto, esclarecido, pronto. Queres dizer que então não vais ter o champanhe no frigorífico, não é? Deixas lá, porque lá está bem.
Não vou tirar champanhe ainda, pá. Isso ainda não.
Está bem. Ah, só para saber se não vais ter o champanhe no frigorífico, está ok, acho que sim.
Eu vou levar o champanhe para aí.
Está bem, traz. Podes trazer, Ah, para estar arrumado, pronto, agora vamos aos outros lá, aos outros gajos. Ih, lixeira de fónix.
Achas que está arrumado o campeonato?
Tá. Na minha opinião, tá. Não. Pá, eu acho que. Isto agora, óbvio que a gente vê as coisas de um prisma completamente diferente. Mas se o Porto tem ganho no Dragão, o jogo ao Sporting, se tem ganho, o campeonato está completamente relançado. Seria 4 pontos que tinham agora, portanto, ainda com Braga, ainda com Benfica pelo meio, ainda com clubes que lutam para não descer de exemplo pelo meio, pá, a probabilidade de haver uma falha, ou uma margem para haver uma falha, seria muito, muito menor. Agora ainda tem uma margem, ainda pode-se dar o luxo, deixa-me dizer assim, perder duas vezes, e perder duas vezes seria perder contra o Benfica e contra o Braga, e mesmo assim, e o Porto tinha ganhado todos os jogos, mesmo assim estava com 2 pontos de avanço sobre o Porto. E a não perderem confronto direto a 0-0, não é? Os dois jogos.
Entre que Benfica e Sporting?
Entre Porto e Sporting.
Não, o primeiro foi 1-1 e o segundo foi
ok, o Porto tem 0-0? Vantagem então. O Porto não tem vantagem então no confronto direto.
Tem vantagem de gols fora, exatamente.
Sim, tem vantagem dos golos. Pronto, ok. Mas eu não acredito. Não,
olha, opa, isso
não
é uma informação importante. Obrigado. Também já há mais uma esperança.
Sim. Ah pá, não, pronto, ok. Então, okay. É 8 pontos que em caso de empate são 7. Contei de vantagem, pronto. Ok.
Eduardo, O Benfica, na tua opinião, ainda é para chegar ao segundo lugar ou achas que é difícil?
Não. O segundo lugar claramente está na luta. A questão é, os três, clubes, o Porto, o Benfica e o Braga, estão claramente a lutar pelo segundo lugar. Não vamos estar aqui com o Rodriguinhos. Ficar outra vez no terceiro lugar, que é o mal o menos, que é o mal menor, fica com a hipótese sempre de irá sempre partir bem classificado para a Liga dos Campeões para o próximo ano, mas não é claramente o que ninguém quer. Então, a gente quer ficar em segundo lugar para dar o acesso direto, nomeado muito bem fica, isso não há hipótese. Portanto, mesmo estar a 3 pontos do Porto agora, e o Porto marcou no último suspiro, portanto teria sido porreiro se não tivesse acontecido, pá, era bom. Óbvio que isso é o objetivo. E a luta tem que estar para aí. Caramba, se o Benfica não consegue, à entrada de, deixa-me dizer assim, dos últimos 10 jogos de campeonato, ou 11 jogos de campeonato, a 3 pontos do Porto, ainda com um conjunto de confronto direto, não estar a lutar pelo lugar que está acima, porra, estávamos mal. Agora, não mais do que isso. Eu não estou a dizer isto para dizer, não, oxalá, não quero verbalizar as coisas, mas acredito que vai ser. Não acredito. Acho que para isso acontecer, o Sporting tinha de ter 2-3 jogos maus a perder pontos para dar hipótese para que os outros conseguissem se aproximar. Estás a perceber? Pode acontecer, mas não acredito que perca pontos agora contra o Famalicão em casa. Por exemplo,
o Famalicão está a jogar bastante melhor agora do que neste jogo.
Então, tem o Evieira agora.
Pois, mas ele teve um impacto naquela equipa. Eles parecem uma equipa completamente diferente.
Pronto, ganharam 4-0 ao Marítimo, ganharam 2-0 ao Passos, empataram.
Principalmente essa vitória contra o Passos, que são no Mojo.
Pronto, a minha questão está por aí, pá, claramente é para. Para ir mais além. Para o título não dá. E acho mesmo que o Sporting tinha que falhar. Eu acho que o Sporting, a bola tinha que não entrar. O que teve a entrar. A estrelinha não podia estar a aparecer para o lado do Sporting para conseguir. Para os outros três terem hipótese de voltar novamente a entrar na luta. É assim, estamos a falar de 11 pontos. 11 pontos dá-lhes margem para perder 3 jogos e ainda mesmo assim estão em vantagem. É muito ponto. Para o Benfica é muito ponto. Para o Porto, tudo bem, são menos 3 pontos, mas tem ali dos jogos que o Porto não tem isso. Os jogos de grau, tem um dos jogos de grau de dificuldade, mas o Sporting tem o Benfica, tem o Braga, que pode acontecer não ganhar. Pode acontecer não ganhar nenhum dos jogos, como pode acontecer ganhar os dois, mas pode acontecer não ganhar nenhum e que o Porto consegue aproximar, mas. Pá, já 8 pontos é um bocado de ponto ainda para recuperar. Porque se vocês não foram ver.
Sim, até porque agora no final da. Diz.
Não. O Sporting tinha que fazer 2 vezes o que não fez ainda em 25 jogos. O Sporting tinha que perder 2 jogos. Exatamente. Onde ainda não perdeu, tem 5 empates. Pá, a probabilidade é conseguir empatar mais 2 ou 3 vezes até o final do campeonato. E se por ganhasse todos os jogos. Voltamos ao se, dava para recuperar 6 pontos, 4 pontos, não muito mais do que isso. Portanto, acho que o título está entregue. Em situação normal, o título está completamente entregue. Acho que dentro do balneário do Leão, a mensagem não é essa. A mensagem não é que o título está entregue. Uhum. Porque não podem facilitar, porque já têm que continuar a fazer o que tentaram fazer. E eu acredito que vão fazer o que tentaram fazer, continuar a jogar da mesma forma e continuar a ter atitude da mesma forma. É que vai acontecer claramente jogos como este. Jogar melhor do que jogaram muitos jogos que ganharam à última hora e aqui perder um ponto à última hora. Mas não há nada que.
É um pouco. É o que o futebol é, um pouco assim, às vezes, um tosse de sorte.
Sim, também.
E pronto, o Sporting teve. O Ruben Amorim, no fundo, acho que disse mesmo no fim do jogo que foi: nós tivemos sorte em vários jogos e agora viermos cobrar essa sorte. No fundo, foi mais ou menos o que foi dizer.
Mas entre o dever e o haver, foi de vocês terem umas contas boas para cobrar ainda, porra.
Sim. Mas. O que estava a dizer ao Carlos é outra coisa: o Sporting, o que mostra que me entusiasma e que dá mais segurança, mesmo. A nível de futebol, a evolução que aconteceu ao longo da época, os resultados ajudam a evoluir e tudo, mas a gente vê que eles não, Não é tipo, ah, temos esta vantagem e começaram, por exemplo, a se calhar, como já aconteceu em várias equipas, tipo, chegaram a meio do ano, ter uma vantagem grande e depois começam ali a jogar só para manter. E o Sporting está investido em, pelo menos é o que parece, está investido em que até ao final da época e para levar essa mentalidade para a época que vem, continuar a evoluir e continuar a tentar fazer melhor. Que acho que é o que deve ser.
E, acho que sim. Acho que
e
sim.
O Benfica, pronto, não quer dizer que já esteja em modo de pré-época, porque ainda tem objetivos a cumprir, mas tu sentes que há ali já uma preparação a ser feita para a época que vem?
Foda-se. Não acho. Não, de todo, não acho. De todo. Não, porque uma coisa. O segundo lugar, vamos ser objetivos, financeiramente, os clubes a nível financeiro, o segundo lugar dá tanto quanto ser campeão. Óbvio que campeão é outra coisa, dá uma projeção maior, dá um título, dá certamente irá dar prémios de sponsorização superior. Mas é, o acesso à Liga dos Campeões é o que a gente aqui quer. Porque se tu perguntas ao Vieira, pá, mas como é que é? Mas o terceiro lugar dá para a Liga dos Campeões? Pá, tá bem, se o terceiro lugar dá para a Liga dos Campeões, tá fixe. O que importa é estar na Liga dos Campeões. Não, o que importa é ser campeão. Mas claramente, os adeptos querem ser campeões. Mas para quem está a gerir o clube, se fores perguntar ao Domingos Soares de Oliveira o que é que. Pá, o segundo lugar aqui é importantíssimo. É muito importante. O primeiro era top, mas o segundo lugar é importante. Portanto, não acredito de todo que estejam a lutar para que estejam aqui em modo de. Em modo pré-época. Ah, pá, porque,
não, é assim. E não quero dizer isso. O que quero te perguntar é se tu já vês aqui coisas que o Benfica melhorou nos últimos 4, 5 jogos. Eu pelo menos quando vejo o Benfica a jogar, vejo a resolução de alguns problemas, principalmente no meio campo e no ataque. Mas o que quero dizer é que se estas coisas. Quando eu digo em modo pré-época, não é deixar as coisas correr e só pensar em preparar a equipa. Se estas coisas são coisas que o Benfica tem que levar desta época para a época que vem, para começar já num patamar mais acima, para não ter que fazer tudo de novo. Por exemplo, o Weigl, a forma como o Weigl joga agora, o aproveitamento do Seferovic, essas coisas assim.
Okay. Então vamos fazer isso. O Benfica está a 7 jogos, estou a falar para o campeonato, sem sofrer golos. Claramente melhorias a nível defensivo. Não só, não só a entrada de Lucas Veríssimo, como o entrosamento com o Otamendi e até propriamente com o Vertonghen no jogo. Estou-me a lembrar agora aqui no jogo contra o Braga. Claramente, defensivamente, a equipa está melhor. Claramente, a minha opinião. E ficou-me disso, salvo no último podcast. Eu acho que uma altura que, quando o Jesus chegou, pá, com as contratações, o Jesus é bom, isto mais jornada, menos jornada, o futebol vai estar o Hulk com postura ativa, e está, pá, piece of cake, está para a cerveja, vamos fazer com um brinde, que isto mais cedo ou mais tarde o título está no bucho. O que não foi bem assim. O que não aconteceu bem assim. Porque se não se te recordas, é uma questão de ver qual foi o podcast que a gente falou, o Benfica, estávamos a falar da questão defensiva do Benfica, que era, tinha imensos gols sofridos. E só, dá-me só um segundo aqui que eu vou ver aqui numa cabazinha. O Benfica de gols sofridos é 1, 2, 3, 4, 5, é o quinto. Aliás, vou dar um exemplo. O Benfica tem mais golos. Não, desculpa, não. Estou aqui a enganar-me. Estou a falar dos golos marcados. Nos golos fixos, tem a segunda melhor defesa. Mas andou no início do campeonato a sofrer imensos golos. Estás a perceber? Só que a nível ofensivo, o Benfica tem apenas 43 golos marcados. O que dá é apenas o quarto melhor ataque do campeonato. Estás a perceber? E isso, para que é que ele está pelo título? É pouco. Estás a perceber? É pouco. Agora, o que a gente pode dizer é. Agora a casa já foi roubada, agora está em casa à porta. Dificilmente o Benfica está melhor, já vai há 6 ou 7 jogos seguidos para o campeonato sem perder pontos. Não só a nível da defesa estabilizou, vês claramente que é. Se tu fores perguntar, se jogar com 4 defesas, o Benfica no próximo jogo, a defesa do Benfica será Grimaldo, Otamendi, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves. Se jogar com 5 defesas, será Otamendi, desculpa, será Grimaldo, Otamendi. Lucas Veríssimo, Vertonghen, Diogo Gonçalves. Mas acabou-se. Isto é taxativo. Quem é que vai jogar à frente da defesa? Weigl. Ponto. Acabou-se. Okay. Uhum. Se vai ser com um, vai ser com dois. Dos gajos, quem são os outros gajos? O que será o meio campo? Weigl, Tarapte. Acabou-se. Ora, redes, está resolvido. Ou seja, estamos aqui a fazer 60 ou 70% da equipa da feita. No ataque, por exclusão de partes, a nível de forma, será o Seferovic. E sobra-nos aqui três gajos para preencher. Rafa de um lado, pá, será possivelmente, Rafa de um lado, possivelmente Sublinha. Possivelmente a Sublinha. E o Waldschmidt. E tá aqui para a base feita. Tu tiras um, metes o outro, tiras um gajo, um segundo avançado e metes um gajo no centro da defesa, para não confio no jogo com o Braga, mas está um pouco por aí. Ou seja, estás a ver um trabalho, ok, mas eu fico questão do coronavírus, fico questão do não ter tempo para treinar. Epá, para a época que é para treinar, não, durante, não, a gente treina quando antes de começar, não vais trocar, não vais meter combustível num avião em andamento. Tens que fazer preparação antes. Epá, portanto, e acho que foi isso que falhou. Agora, vai a tempo, pá, possível do segundo lugar, vai a tempo de dar luta. Nem sequer estou a dizer que vai ganhar o segundo lugar, mas vai a tempo de dar luta. Agora, não é para a época. Não é resolver as coisas para a próxima época. Não é quem que daqui vai contar para a próxima época. Há jogadores que já não contam. Pá, há jogadores aqui de caras que a gente já está a ver que não.
Ok, faz aí uma enumeração de quem são esses jogadores que têm...
Há 3, 4 jogadores. Vou dar 3, 4 jogadores. Sérgio não vai contar. Chiquinho não vai contar. Gabriel... E de aspas, achas, vamos ver quem vai entrar aqui. Jardel não conta já, vai embora. Epá, e agora a questão vai ser, quem é que será o segundo defesa de direito? O Benfica vai contratar um defesa de direito e um defesa esquerdo logo de raiz. Vai aproveitar com o regresso do André Almeida e vai despachar o Gilberto, epá, vai buscar, tem que ir buscar mais alguém lá para a frente para o ataque, porque claramente está a ser pouco. Epá, e estamos a fazer isto. Se a gente for a ver bem, a base do Benfica tem, é aquela. Porque estava agora a dizer a equipa base do Benfica. Depois vais melhorar. Pizzi. Pode, o Pizzi tem espaço para entrar, o Sublinha tem espaço para entrar, o Rafa, pá, tentar sempre jogar titular, vais conseguir colocar ali alguém mais no meio campo, um dos jogadores mais no meio campo, mas a base da equipa está construída. Agora, estás a falar uma base da equipa construída, uma forma de jogar, uma forma de estar entrosado já dentro do último terço do campeonato. Pá, calma aí, no início até fui equilibrando. Mas não faço ali no meio, houve muitos pontos perdidos. Estamos agora a pagar. E estamos a pensar que agora estamos a 11 pontos do primeiro lugar, o que é muito complicado conseguir chegar lá. Ah, mas pode acontecer. Pá, pode. Óbvio, claro que pode. Claro que pode. O ano passado o Benfica teve 7 pontos, ou 8 pontos de avanço, e consegui chegar lá. Há 2 anos, ao contrário, consegui esbanjar. Foda-se. Chegar lá era bom. E há 2 anos atrás fiz a defesa e já também exatamente o oposto. Agora, isso vai acontecer? Epá, não acredito. Não, estão todos os anos dia de mar aberto. Estás a perceber? Portanto.
Epá, tá bom, acho que já percebemos a tua opinião.
Pronto, claramente.
Eu pessoalmente, no que toca luta para a Liga dos Campeões, penso que o Braga está a baixar um pouco a forma e. Só, não sei que caso comecem agora a melhorar, acho que já está fora da luta ali do segundo lugar. E que seja também do terceiro.
Está a 4 pontos, cara. Não, está a 4 pontos.
Está a 4 pontos, acho. Mas eles a jogar, pá, eu vejo os gajos a jogar, agora está. Parece que a época está já a ser longa demais para o Braga. Já está. Tem muitos lesionados, perderam vários jogadores de base. Pois eles não puderam contar com o Yuri Medeiros e com o Gaetan, principalmente, como estavam à espera, e diz que a equipa está a baixar um pouco a forma dos jogos. Não quer dizer, o Carlos Carvalho às vezes faz ali algumas artimanhas, ele consegue ali às vezes fazer uns milagres, mas e penso que em relação, estão em desvantagem pontual e mesmo a nível de forma da equipa estão em desvantagem em relação ao Porto e ao Benfica. Outra coisa que eu queria saber a vossa opinião, e isto já não tem nada a ver com a Liga dos Campeões, tem a ver com o espectro oposto. Nós estamos a correr o risco de, para a época que vem, não haver de não haver, pela primeira vez em mais de 30 anos, nenhuma equipa da Madeira na primeira divisão. O que é que vocês acham disto? Hello?
Aqui há uns anos atrás,
desculpa, Carlos, mas tu, como adepto fervoroso do União da Madeira, estás deliciado com esta situação.
Não, de forma alguma. Aqui há, penso que há umas 5 épocas, talvez, temos 3 clubes: o União, o Marítimo e o Nacional.
Exato.
Depois o União deixou de divisão, uns anos depois o Nacional desceu, já voltou a subir. E agora estão tanto o Marítimo como o Nacional na zona de descida. O Nacional, sinceramente, parece-me que já é uma descida anunciada. Eu acho que a contratação do Manuel Machado foi um erro. Mas olha, vamos lá ver. Eu gostava que se mantivessem os dois. Mas não sei.
Eduardo.
Opa, é um bocado isso. Opa. É assim, eu não fico satisfeito por ver nem o Eirito, nem o Nacional mal, de tudo não fico, mas a questão é que, se tu fores a ver bem, é um pouco as coisas de... as falhas que houve na preparação. Tu começaste muito bem, o Nacional, nomeadamente, começou muito bem o campeonato, para o que é o espectáculo, para estar a lutar para não descer de visão, só que depois, meio dos jogos maus, é o suficiente para colocar tudo em questão. E o mais fácil é, numa fase em que o que se quer mais é ter as coisas todas oleadas, e quanto menos mudanças houver, melhor é, mas não, vamos trocar o treinador. E vamos buscar um treinador, e se vocês forem ver a declaração dele, claro que uma declaração pode ser completamente a nível de informação, mas ele vai dizer que não, nesta altura, no último terceiro campeonato, não é para mudar muita coisa, temos que aproveitar o trabalho que está feito. Oh carago, só para aproveitar o trabalho que está feito, é melhor usar o trabalho.
Mas vamos chegar lá ao treino do Gustavo, pois.
Claro, claro que é. Agora, por outro lado, vamos ver aqui uma coisa. Marítimo. E vou pegar no último jogo, vou pegar apenas no último jogo do Marítimo. Vocês, não sei se vocês viram a oportunidade, o jogo do Marítimo contra o Benfica. O Benfica contra o Marítimo, neste caso, não foi na Luz. O Marítimo não fez um espaço, 3 passos seguidos, era ponta para a frente. Opa, podia ter ganho o jogo, porque o Benfica foi num monte de gols até isolado, mas podia ter ganho o jogo. A questão é que uma equipa que está a precisar de pontos... Pá, tem que fazer mais. E quando jogas melhor, quando jogas bem, estás mais perto de ganhar o jogo. Pá, e essa é a verdade, porque é assim. Se a gente for a ver bem, agora o próximo jogo do Marítimo é contra quem? Deixa eu ver.
O Farense.
Exatamente, olha.
É um jogo de aflitos.
Um jogo completamente de aflitos. 16º contra 17º. E se calhar a perder. É porque é assim, mas estamos aqui entre o primeiro, entre o 18º e o, deixa-me dizer assim, o 11º, são apenas 6 jogos, são 2 vitórias. Está bem, mas é preciso ganhar 2 vitórias. Mas tem que ganhar, os outros a perder. E óbvio que com tantos clubes aqui na parte de baixo, a probabilidade de conseguir ganhar pontos a alguém, ou a várias na mesma jornada, é grande. Só que tem que pontuar. Pá, não... Não vejo as coisas bem. Mas não concordo, eu não acho que o Carlos não concordo com a opinião dele. Pá, não acho que o Nacional esteja já condenado e o Marítimo ainda não. Pá, tanto é que até tem os mesmos pontos. Agora, seria muito mal ambos descerem. Se são uma coisa, este ano, o 16º classificado, ou seja, o 3º de baixo para cima, vai a play-off com o 3º da Liga, da 2ª Liga. Calma aí, atenção para isso. Portanto...
Eu pessoalmente acho que isto é um castigo do... Para a forma como o Marítimo Nacional tem gerido as suas equipas, os seus plantéis, com aquela ideia de todos os anos mandar embora metade da equipa, ir buscar outra metade de jogadores, não sei de onde, do Brasil, de qualidade questionável, e pronto, opa, são coisas que tanto o Rui Alves e o Areias, só me lembro do 500 e do Areias, por isso não me lembro o nome dele.
Carlos Pereira.
Não, mas o Carlos Pereira e o Rui Alves, já estão ali há tantos anos e a fazer sempre a mesma coisa, sempre as mesmas artimanhas, sempre as mesmas jogadas. Apá, e já se percebeu que não é assim que se constrói que se gera um clube e que se constrói equipas. E pronto, finalmente estão a pagar por isso. Opa, é a minha opinião. E espero que mudem um pedacinho e que deem mais oportunidades aos jovens da Madeira, porque na Madeira, quantos jogadores de qualidade saíram da nossa ilha depois do Cristiano Ronaldo e do Ruben Miquel e desses jogadores assim. Eu acho que o último que eu me lembro de ter chegado sequer a uma seleção foi o Alex Soares e o João Diogo. E pouco mais além disto. Epá, acho que... E eu sei que conheço gente na Madeira. Ah, e pronto, e o Ruben Ferreira, que era do Marítimo. Epá, mas além disto, tem poucos jogadores a quem são dadas as oportunidades. Então, assim, é a mesma coisa, como se falava dos grandes. Mas pronto, ali no Marítimo e no Nacional, muito pouco apostam nos jogadores da formação, minha opinião.
Pá, não consigo acrescentar muito mais, não tenho tanto conhecimento quanto isso de
que estás a passar. O Jota também jogou há uns anos no Nacional, até chegou a ser capitão, mas foi mandado embora nesta praia. Mas pronto, já está
tudo. Está no Leixões.
Está no Leixões. Pronto, pá, pessoal, vamos rápido falar então das seleções. Não sei quem é que quer começar a falar de uma seleção ou da outra. Não sei.
Pá, então, já
queremos acabar a falar bem ou se queremos acabar a falar mal?
Então, e do minha opinião ao longo dos dois. Pá, a equipa principal, pá, falta de atitude. Pá, não, ganhador já não se pode perder o jogo, ponto final. Pá, e isso. Pá, claramente falta de atitude. E essa questão de estar a jogar para os recordes, em vez de jogar para a vitória, mais cedo ou mais tarde pode-se pagar. Pá, ainda bem que.
Então, não, tu estás de acordo quando se diz isso. E pensei que ias defender o Ronaldo, caralho.
Mas eu defendo sempre o rei. Eu sempre defenderei o rei. Só que acho que vai haver outras alturas para chegar lá. E não há que haver pressa. E voltamos outra vez àquela velha máxima que eu disse há pouco do Marítimo. Ao jogar bem, estás mais perto de ganhar. Portanto, se estás a ganhar 3-4-0, a probabilidade de conseguires marcar um 2 é maior do que estar um jogo empatado e o pessoal te querer passar a bola para ti. Pá, porque fica fácil de anular. Portanto, acho que é mais por aí. Em relação ao sub-21, pá, chapéu, e só demonstra que já falamos algumas vezes para trás. Pá, temos muita matéria-prima para mexer. Pá, portanto, isto nos próximos anos. O futuro é risonho. O quê?
Que o futuro é risonho.
Sim, completamente. Completamente. É a minha opinião em relação a isso. Acho que é. Pá, e muito curioso ver isso. Pena é que estes craques do sub-21 não têm hipótese no, nas equipas A dos seus clubes.
Pois. Carlos, o que é que achaste dos jogadores que se estrearam na seleção principal? Nomeadamente os do Sporting.
Nomeadamente os do Sporting, portanto, Nuno Mendes e Perinha.
Exato.
Olha, eu por acaso ainda não tinha a oportunidade de ver o Nuno Mendes, porque não tenho visto praticamente jogos do Sporting. Mas, olha, achei que é um jogador interessante, que já tem uma maturidade acima da média para a idade que tem. Mas vamos com calma que, pronto, acho que, sinceramente, não acredito que vá ao Mundial. Ou ao Europeu, aliás.
Eu também
é Europeu, não é?
É Europeu.
Já não sabe. Não acredito que vá lá. Mas já foi bom para eu conhecer os colegas de seleção e para ter uma experiência assim internacional. O Parinha, eu sinceramente acho que ganha um lugar para o Europeu.
Titular?
Não. Lugar para ser chamado.
Ah, ok. Eduardo, tu concordas com isso do Parinha?
Opa, sim. O William Carvalho que subiu São Paulo, porque pode perder o comboio.
Tem, o William Carvalho, quem sabe, não tem jogado muito, tá? No Betis.
E acho que qualquer um deles, eles agora se têm sido convocados e já se estreado, já abre a porta para a convocatória para o Euro. Ficas de falar disso da outra vez, mês passado. Se não fossem convocados agora, não acreditaria que conseguissem. Yes. A mesma coisa que, por exemplo, agora o Diogo Gonçalves. Desatar a jogar como gente grande, para não faz lógico nenhum estar a convocar para a seleção principal depois para um grande torneio sem ter sequer qualquer tipo de entrosamento. Portanto, acho que por aí, tanto um como o outro, estão com vantagem. Claramente o Palhinho acho que sai à frente do Nuno. Portanto, pá, vamos lá ver.
Eu pessoalmente gostei muito daquela equipa de sub-21. Penso que. Ah, pá, Ele põe ali uma equipa que ele, parece que ele não se importa muito quem é que o põe a meio defensivo, e se assim ele põe o Daniel Bragança a seguir a meio defensivo, pelos vistos. Mas é, aquela equipa funciona bem, ou seja, dá gosto ver aquela equipa a jogar. E foi um show incrível.
É porque há ali algumas. Tu tens a base da equipa que foi campeã europeia de sub-17, não é?
Exato.
Portanto, a nível defensivo já se conhecem praticamente todos, os Diogos do Porto, não é? Já jogam quase olhos fechados. Isso já é bastante importante. E depois tens craques no meio campo, o Favier, o Pinha, o Nel Bragança, depois no Frito Trincão. E olha, eu também já agora aproveitava para falar do Dani Mota, que eu não conhecia muito bem, não é? Porque ele também acho que nunca jogou em Portugal. E são jogos interessantes. Foi uns jogos bem interessantes, por acaso não fiquei convencido. Está ali um jogador interessante.
É bom porque nós precisamos de pontas de lança, pá. Avançados. Quer dizer, não sei se ele é bem ponta de lança. É assim um pouco esquisito.
É um avançado móvel.
É. Não é e o Fábio Silva jogou também em alguns jogos. Só que pois, não foi convocado. O Fábio Silva não foi? Não.
Não foi convocado, não.
Não. Pronto, o Fábio Vieira é um artista ali dentro. Como já falamos dele, não vamos estar aqui assistindo muito.
Sim.
E o Fetinha também, pá, tem ali. Pronto, calha bem, porque. E por isso que a seleção, como nós conhecemos nos últimos anos, já está começando a precisar de uma renovação. Por isso. Pronto, muito bem. Acho que, não sei, se alguém tem mais alguma coisa para falar, alguma coisa que queiram partilhar.
De minha parte está tudo.
Pronto, epá. E vamos agora ver como é que o Porto vai descalçar este sapato do Chelsea. E se calhar para o próximo podcast estamos aqui a fazer a perspectiva das meias finais da Champions do Porto. O próximo é em maio, por isso quer dizer, às tantas em maio já estamos a falar da final da Liga dos Campeões do Porto. Às tantas. Então estão. A entregar faixas. O Eduardo ainda não está convencido, mas olha que.
Eu já disse, para mim o título está entregue. Para mim o título está entregue. Portanto, vamos lá ver.
Pronto, pessoal. Tá, okay. Até ao próximo
episódio. Fiquem bem, pessoal. Um abraço.
Não percam o próximo, porque nós também não.
Os próximos capítulos da saga.
Próximo capítulo da novela. Não. Não sei falar.
Não, mesmo. O tempo extra. Próxima jornada.
Pronto, pá. Pessoal,
um abraço. Fiquem bem. Tchau.